בעזרת השם, דף כ"ה, תתת זבחים עולה פסוק, והביא זה לעבודיו שלום עליכם. סתם זו כ"ד עמוד ב', נא קוורטני אג'יבשו, אלא הדאמר רבא. Vimos no senhor passado que, conforme a opinião da maioria dos sábios, quando a Torá diz que o Kohen tem que fazer algo, ele tem que fazer com a mão direita. A Torá menciona a mão, o dedo de alguém, também se refere à mão direita. Isso se aprende da Gzera Shavá, dos Psukim do Metzorá. Com relação à purificação do Metzorá, a pessoa estava impura ou impureza da lepra, a Torá menciona lá o Kohen tem que mergulhar o dedo da mão direita. De lá a gente aprende para toda a Torá. Quando a Torá fala que o Kohen tem que fazer algo, ele tem que fazer com a mão direita. Quando a Torá fala o dedo de alguém ou a mão de alguém, também é da mão direita. Essa é a opinião da maioria dos sábios. Vimos que Rabi Shimon discute com isso. Vamos revisar na sequência a opinião de Rabi Shimon. Olha só o que disse Rava. Yad yad lekmitza, regel regel lechalitza, ozen ozen leretzia. Com relação ao Metzorah, a Torá diz que ele tem que passar por esse ritual de purificação. A Torá fala duas vezes a mesma coisa, que o Kohen tem que molhar a orelha direita do Metzorah com azeite, também o polegar da mão direita e o polegar do pé direito. Então a Torá fala isso duas vezes. E veio Rava explicar o que essa segunda vez veio inovar. Então fala Rava, a Torá veio fazer associações, Gzerot Shavot. Quando a Torá diz outra vez que o Kohen tem que molhar o polegar da mão direita do Metzorah, vem fazer uma Gzerah Shavah para a gente associar essa lei do Metzorah com o caso da Kmitza. Ou seja, quando o Kohen vai sacrificar um sacrifício de farinha, um sacrifício de Minha, ele tem que fazer a Kmitza, pegar a farinha para sacrificar. Então ele tem que pegar com a mão direita. Isso se aprende dessa Gzerah Shavah, assim como no caso do Metzorah é a mão direita, aqui também no caso da Kmitza é a mão direita. E quando a Torá repete que o azeite tem que ser colocado no polegar do pé direito do Metzorah, vem ensinar uma lei com relação a Halitza, que quando se faz a Halitza entre o Yavam e a Yevamá, ela tem que tirar o sapato do pé direito do Yavam para poder se casar com outro homem. E quando a Torá menciona outra vez que o azeite tem que ser colocado na orelha do Metzorah, é para dizer a lei da Aretziá, que quando o dono vai furar a orelha do escravo dele, vai furar a orelha direita. Então, o ponto aqui é da Yad Yad Lekmitza. A Torá já diz, Vekamatz HaKohen, o Kohen tem que fazer Kmitza, pegar a quantia de farinha para sacrificar o sacrifício de Minha. Então, Lamali Midirama Barbarchana Nafka. Conforme a regra de antes, que a gente mencionou, conforme a maioria dos sábios, quando a Torá fala o Kohen tem que fazer algo, ele tem que fazer com a mão direita. A Torá fala Vekamatz HaKohen, o Kohen tem que fazer Kmitza, pegar a farinha. Isso já significa pegar com a mão direita. Então, o que disse Rava Yad Yad Lekmitza? Tem uma Gzerah Shavah do Metzorah para Kmitza, que se refere à mão direita. Qual é a lei? A lei de fazer a Kmitza, pegar o punhado de farinha, já é com a mão direita, conforme a regra de antes, porque a Torá fala, vem com a matza coelho, quando tem que fazer isso. Então, o que essa Gzerah Shavah veio acrescentar? Uma Had Lekomets e Had Lekidush Komets. São duas leis diferentes. Realmente, do que o pastor fala, Vekamatsa Kohen, o Kohen faz a Kmitza, eu já sei que ele tem que pegar o punhado com a mão direita. O que essa Gzerah Shavah veio acrescentar é na hora da santificação desse punhado. Ou seja, o Kohen vai pegar a farinha com a mão direita. Um outro Kohen tem que segurar o utensílio sagrado com a mão direita. Então, o Kohen com a farinha vai jogar a farinha no utensílio sagrado. Essa é a novidade. Que o Kohen pega a farinha com a mão direita, a gente já sabe, porque a Torá fala, Vekamatsa Kohen. Essa Gzerah Shavah veio acrescentar que a santificação da farinha também tem que ser com a mão direita. Um outro Kohen tem que estar segurando o utensílio sagrado com a mão direita e vai receber a farinha. Vamos lá, Rabi Shimon de Loba Ekidush Komets. O Leman de Madre Rabi Shimon não é Ba Ekidush Komets. Besmolak Shuri Marsha. Conforme Rabi Shimon, tem uma opinião que diz que não é necessário colocar esse punhado de farinha no utensílio. Tem outra opinião que diz que é necessário. Mesmo essa opinião diz que o Kohen pode segurar o utensílio com a mão esquerda e colocar a farinha dentro. Mesmo conforme a opinião que diz que Rabi Shimon concorda que a farinha tem que ser colocada no utensílio, mas sustenta que isso pode ser feito com a mão esquerda, que o coelho pode segurar o utensílio com a mão esquerda. Então, Yad Yad Rav Lamani, conforme Rabi Shimon, o que essa Gzirah Shavah veio dizer? Conforme Rahamim, veio dizer que um coelho tem que segurar o utensílio com a mão direita para a santificação da farinha. Rabi Shimon discute com isso. Diz que o coelho pode segurar com a mão esquerda. Então, o que essa Gzirah Shavah veio acrescentar? E Leku Mitzatzma, talvez veio dizer que o coelho tem que pegar a farinha, pegar esse punhado com a mão direita. Então, já vimos no shiur passado que, conforme Rabi Shimon, quando a Torá fala que o coelho tem que fazer algo, não significa necessariamente com a mão direita. Rabim dizem que sim. Quando a Torá fala o coelho, ou o dedo, ou a mão, significa a mão direita. Também se a Torá fala só coelho, fala o Rahamim, significa a mão direita. Rabi Shimon discute. Rabi Shimon diz, a Torá fala que o coelho tem que fazer algo, pode ser com a mão esquerda. Se a Torá fala, vekamatza coelho, o coelho faz a kumitza, pega um punhado de farinha para mincha. Conforme Rabi Shimon, pode ser com a mão esquerda. Então talvez veja a Gzirah Shavah, associando para o passuk do Metzorá, para dizer que não, aqui, no caso da kumitza, o coelho tem que pegar o punhado de farinha com a mão direita. Talvez essa é a explicação. Não? Isso já se aprende do que, como Rabi Yehuda ben Rabi Chiya explicou. Damar Rabi Yehuda ben Rabi Chiya. Fala o sábio. Mas então, mas Rabi Shimon. Qual o motivo de Rabi Shimon com relação ao sacrifício de farinha? Damar Kra falou o passu, Kodesh Kodashim, Ika Hatad Bekasha. O passu veio dizer, o sacrifício de farinha é um sacrifício de, na categoria de Kodesh Kodashim. Como o Hatat e como o Asham. Então, a Torá veio associar a Minha com o Hatat e com o Asham. O que isso veio nos ensinar? Fala Revida Vireda Bechia. Bale Ovda Beyat Ovda Beyami, Kachatat. O quando ele pegar a farinha para fazer a kmitza, ele faz com a mão direita, como no caso do Hatat. No caso do sacrifício de Hatat, o sangue do abate é jogado no Mizbeach com a mão direita do coelho. Então, se o coelho vai fazer a kmitza com a mão, tem que fazer com a mão direita. Bale ovda bekli ovda besmol. Se o coelho vai fazer a santificação da mincha com o utensílio, colocar a farinha no utensílio sagrado, ele pode segurar o utensílio com a mão esquerda. Como no caso do Asham, no caso do sacrifício de Asham, o sangue é jogado no Mizbeach com um utensílio e o coelho pode jogar com a mão esquerda. Então, assim explicou o sábio, a opinião de Rabi Shimon. Então, já se vê daqui, quando a Torá associa a Minha com o Hatat, já se vê que a Kmitza tem que ser com a mão direita, assim como o sangue do Hatat é jogado no Mizbeach com a mão direita do coelho. Aqui também, no caso da farinha, quando o coelho vai pegar a farinha com a mão, tem que pegar com a mão direita. Então, volta a pergunta, o que a Gzirah Shavah Yad Yad de Kmitza, entre esse caso e o Metzorá, veio acrescentar? Manon Yitzlichel Lekomets Minhat Chote. A novidade é no caso da Minhat Chote. Minhat Chote é quando a pessoa peca e vem trazer um sacrifício de farinha. Saca da terra mina oi vamara bishimon shelo ye korbano meudar ki kamatz la besmol lamit et kasha. Disse Rabi Shimon, quando a pessoa peca e vem trazer um sacrifício de farinha, ele traz um sacrifício simples. Só farinha. Não se mistura o azeite. Não se mistura a levoná, a especiaria. Porque é um sacrifício de um pecador. É um sacrifício que tem que ser simples, não muito luxuoso. Então eu poderia pensar que quando o Cohen pega o punhado de farinha, ele pode pegar com a mão esquerda, com a mão menos importante dele. Porque é um sacrifício simples de um pecador. Então eu poderia pensar que ele pode fazer a kmitzá nesse caso, da Minhat Chote, em específico, com a mão esquerda. Kamash vai falar que ele chama que não, Yad Yad de kmitzá. Assim como no caso do Metzorá, o serviço é feito com a mão direita, aqui também no caso da Minhá do pecador, também o coelho tem que pegar o punhado com a mão direita. Começamos pela nova Mishnah. Nishpach Adam al Ritzpah v'asafo passu. Como a gente viu, o animal do sacrifício era abatido. E o coelho recebeu o sangue com o utensílio sagrado, o sangue do abate. Se o sangue caiu no chão, depois do abate, o sacrifício se invalida. Se o animal foi abatido e o sangue não caiu no utensílio, caiu no chão, o sacrifício se invalida. Não sei a fonte disso na Gomera. Tanto vai falar breta. Velakaha Kohen HaMashiach Midama Par. Midama Nefesh Velo Midama Or. O pastor diz que o Kohen vai receber o sangue do abate, o sangue do boi, no caso do sacrifício de um boi. E já sabemos que o sangue é do boi, de quem mais vai ser o sangue? Então o que a Torá vem dizer, Midama Par, é o sangue da alma do boi. Ou seja, é o sangue que saiu do animal na hora do abate. A vida do animal dependia desse sangue. Quando o sangue saiu, por causa da shechita, o animal morreu. Esse sangue que a vida do animal dependia é o sangue que o Kohen tem que receber para jogar no Mizbeach. Esse é o Dama Nefesh, o sangue que a vida do boi dependia. Virou me dama or, o Kohen não tem que receber o sangue do corte do couro do animal. Porque a vida do animal não dependia desse sangue. Virou me dama tamtzit. Não tem que receber também o sangue que sai do corte depois que o animal já morreu. É o sangue que sai do animal quando ele morre. É o sangue da shechita, do abate. Me dá uma par, dá meia par, cableno. Fala, Braita. O doutor fala, me dá uma par. É como se o doutor tivesse dito também, dá meia par. Sangue que vem do animal. Ou seja, que o sangue tem que cair do corte do animal diretamente no utensílio sagrado. Eu poderia pensar que se o sangue caiu no chão, também é o sangue do abate, e o Kohen poderia recolher com o utensílio. Fala a Torá que não. O sangue tem que cair do pescoço do animal, no corte, diretamente no utensílio. E explica como era essa linguagem. A Torá fala que o Kohen tem que receber do sangue do boi. Normalmente quando a Torá fala do sangue do boi, se fala que não é necessário que ele receba todo o sangue. Do sangue, mesmo que ele recebeu parte do sangue, também é suficiente. Assim que seria a tradução, a explicação literal disso que a Torá falou. Mas fala que a Gemara que não pode ser, que isso que a Torá veio dizer. Que o Kohen não tem que receber todo o sangue. A Amarav já disse algo diferente. Todo o sangue do abate tem que ser recebido pelo Kohen. Jogue todo o sangue do abate no Mizbeach. Então, mesmo que eu estou falando, me dá uma par do sangue do boi, que parece que mesmo parte do sangue é suficiente, você vê que não. Do outro passo, vê qual da boi expor. Ela me dá uma par, dá meia par, e cabrilho, castavar, gorim, você filme do Rishim. Eu estou falando, me dá uma par, é como se eu tivesse dito, dá meia par, o sangue que vem do boi. Para dizer, essa lei diz que o sangue tem que cair do corte do pescoço do animal diretamente no utensílio. Aí, por isso fala a nossa Mishnah que se o sangue caiu do corte no chão, não no utensílio, o sacrifício se invalidou. Gufa, voltando a isso. Amar a vida, amará, fala a vida na medida. Vashochet, serich, shekabel, et kol damo, shelpar. Kohen tem que receber todo o sangue do abate no utensílio. Shereimar, vet kol damapar, ishpoch. Como falou o Pasuk, todo o sangue do abate vai ser despejado no Mizbeach. Pergunta. Rabbi Shirayim Ktiv. Esse pasuk, Betkol Damapar, se refere ao sangue que é jogado na base do altar. Como é que Rav pode aprender daqui uma lei com relação ao recebimento do sangue do abate? Deveria aprender uma lei que todo o sangue tem que ser jogado no altar. Quando não pode jogar só parte do sangue no altar? Então, isso que aparentemente o pasuk veio dizer, como é que Rav pode aprender desse pasuk uma lei com relação ao recebimento do sangue, que o Kohen tem que receber todo o sangue do abate? O pastor não se refere a Kabbalah Dam, o recebimento do sangue, se refere à lei do sangue que é jogado no Mizbeach. E menos em Nande Shirayim, da lei de Kule Dam, não em Nande Kabbalah. Falando aqui, o pastor realmente se refere ao sangue que é jogado no Mizbeach, mas não podemos explicar o pastor literalmente. Que todo o sangue é despejado na base do Mizbeach. Porque a Torá já fala que parte do sangue é jogado na parede do Mizbeach. Na hora que o sangue é jogado na lateral do Mizbeach, é o momento que o dono recebe a sua capará, a sua expiação. Então parte do sangue já foi jogado na parede do Mizbeach. Depois a Torá fala que todo o sangue tem que ser jogado na base, no Yesod. não é literal. O que trave de todo o sangue, veio dizer, uma lei com relação ao recebimento do sangue. Todo o sangue da abate tem que ser recebido pelo coelho. Isso que a Torá veio dizer. A Torá fala que todo o sangue vai ser jogado no Mizbeach. Parte na parede e parte na base. Então daqui, Rav aprendeu que o coelho tem que receber todo o sangue do abate com o utensílio sagrado. Amar a vida amar a Shemefar, a vida não me diz Shmuel. A Shochet tzerich shiagbi asakin lemar. Depois do abate, o que abateu tem que levantar a faca para evitar que o sangue caia do corte na faca. Porque se isso acontecer, esse sangue se invalida. Como a gente mencionou, o sangue tem que cair do pescoço do animal diretamente no utensílio. Shinimar velakach midam apar velo midam apar vedavarach. Como a fonte que a gente viu antes. Vedam sakin bemai mekanach le. Se o coelho abateu, então tem sangue do abate na faca. Como o coelho limpa essa faca? Amar abai besfat mizra, que dirtiu que foreza. Fala abai, esse sangue da faca não pode ser jogado no mizbeach, porque não veio do pescoço do animal para dentro do utensílio. Então o coelho, ele pega a faca e ele raspa a faca na parte de fora do utensílio. Então o sangue vai cair no chão da azará, tudo bem. Ele vai limpar a parte de fora, como o pessoal diz, que foreza, que esse utensílio pode ser usado para limpeza. Amar eu fiz a maravilha baraba. Fala o sabino de mim baraba. A shochet tzarich sheiten vridim letoch hakli. A pessoa abateu o sacrifício, ele tem que colocar as veias em direção ao utensílio, para que o sangue caia diretamente das veias no utensílio, e não, e se as veias estiverem para cima, então o sangue vai pular para cima, vai ficar suspenso no ar em um ponto, e depois vai cair no utensílio. Então, o sangue não pode ir da veia para o ar, fica parado no ar em cima, e depois cair no utensílio. Como a gente mencionou, o sangue tem que cair diretamente do animal para o utensílio. Então, que a pessoa direcione as veias para dentro do utensílio. Itmarnami, Amarabiasi, Amarabiuchan, Vidim, Sadir Sheiru, Avir Kli. Exatamente essa lei também fala Rabiasi, nome de Rabiuchan. Bamineir, Rabiasi, Mirabiuchan. Perguntou Rabiasi para Rabiuchan. Hayame Kabe, Venifretu, Shule, Mizra. Não. Seguinte caso. O animal foi abatido. O sangue está no ar, em direção ao utensílio. Nesse momento, a base do utensílio se rompeu. Rachou, digamos. O sangue que cair no utensílio vai escorrer para fora. E vai cair no chão. A questão é, será que o sacrifício continua válido ou não? Se o Kohen, ele recebe o sangue do abate no utensílio e depois o sangue cair no chão, ele pode recolher o sangue do chão e devolver no utensílio e jogar no Mizbeach. Mas se o sangue cai do animal no chão, o sacrifício se invalida. O que acontece nesse caso? O animal foi abatido, o sangue está caindo, está no ar e a base do utensílio rachou. O sangue que cair lá vai cair para fora. Qual é a lei? Será que o sacrifício continua válido ou não? Quais são os dados da questão? A vir shenzo foronu akemunakdami ou no kemunakdami? A questão é, o sangue está no ar em direção ao utensílio. Será que é como se o sangue já estivesse no utensílio? O sangue estando no ar em direção ao utensílio, pode ser que é como o sangue que está dentro do utensílio, já foi recebido pelo utensílio. Então, talvez o sacrifício continue válido. Ou talvez não, o sangue que está no ar não é como se estivesse no utensílio. Somente quando o sangue entra no utensílio e fica descansando lá, aí o sangue foi recebido pelo utensílio. Nesse caso, o utensílio se rachou, o sangue vai cair no chão, então esse sacrifício se invalida, como se o sangue tivesse caído diretamente do animal para o chão. Essa é a questão. Amar etenitua fora de Yohanan, uma prova. Chavit shemunacha tachat hazinuk. Uma lei com relação ao Meihatat, a água da purificação. Como a gente sabe, para a pessoa se purificar da impureza do falecido, ele tinha que receber o espirro da água da purificação. Azat Meihatat. É a água da fonte com as cinzas da vaca vermelha. E Fala Bright o seguinte caso. Tinha uma fonte de água e a água estava passando por um cano. E do outro lado do cano tinha um barril. O barril foi colocado lá por um motivo pessoal de alguém, não para a santificação da água da purificação. Para a água ser válida, para ser meihatat, é necessário que o utensílio seja colocado lá em nome da santificação dessa água, para ser válido. No caso, isso não aconteceu. A pessoa colocou lá o barril de água para beber, por exemplo. Então, essa água que está no barril é inválida para meihatat. E fala para ele mais. A água que está no ar, prestes a cair no barril, também se invalida. Mesmo que está no ar, é como se estivesse dentro do barril, está predestinada a cair no barril, é como tem a mesma lei do que a água que já caiu no barril. A água do ar também se invalida. A pessoa aproximou o barril ao cano, então a água que está no barril já se invalidou. A água que está no cano continua válida. Se a pessoa tirar o barril e colocar um utensílio para receber a água em nome da santificação da Meihatat, então a água é válida. Porque a água estava no cano. A água do cano não tem nada a ver com a água do barril. Mas a água que já saiu do cano e está prestes a cair no barril tem a mesma lei do que a água do barril e é inválida nesse caso. O barril não foi colocado lá com a intenção da santificação da água Meihatat. Então, fala Bilhan, uma prova dessa breta para responder a questão de antes. Se vê que a água que está predestinada a cair no barril tem a mesma lei do que a água do barril. Nesse caso, é inválido. Também no caso de antes, o sacrifício foi abatido, o sangue está no ar, é como se estivesse no utensílio. Ai, mãe, como isso responde aquela questão? Vai me vir, Abiá se perguntou num caso que a base do utensílio estava rachada. Será que o sangue que está no ar é como se foi recebido pelo utensílio e a Kabbalah Dam foi válida? O recebimento foi válido. Nesse caso, a base está rachada, mesmo que o sangue entre no utensílio, vai escorrer para fora. E Rabi Yohanan trouxe uma prova para responder isso de um barril que não está rachado. É muito mais fácil de dizer, se o barril não está rachado, a água está predestinada a cair no barril e ficar no barril, a água que está no ar tem a mesma lei do que a água do barril. É mais fácil dizer isso nesse caso, porque o barril não está rachado. Qual é a prova daqui para o caso de antes, no caso que a base do utensílio está rachada, se o sangue entra no utensílio, ele vai sair para fora. Qual é a prova? Talvez no caso que o barril não está rachado, a água que está no ar é como se estivesse descansando no utensílio, porque está predestinada a isso. Já no caso do sacrifício, é mais difícil de dizer isso, que a água que está no ar, o sangue que está no ar é como se estivesse descansando no utensílio, se mesmo o sangue que entra no utensílio vai escorrer para fora. Qual é a prova? Matarte kabaimine. Realmente Rabi Asi perguntou duas perguntas para Rabi Yohanan. Então, a Gemara tinha trazido antes parte do diálogo entre Rabi Yohanan e Rabi Asi. Rabi Asi disse o seguinte: qual é a lei nesse caso que a base do utensílio está rachada? Será que o sangue que está no ar é como se já foi recebido pelo utensílio ou não? Fala Rabi Asi, se você vai me dizer que não. Mesmo o sangue que fica no utensílio escorre para fora, então o sangue que está no ar não é considerado como que foi recebido pelo utensílio. Mesmo o sangue que chega no utensílio cai para fora. Aí foi Rabi Asi a segunda pergunta. Qual é a lei no caso que o utensílio não estava rachado? Será que o sangue que está no ar é como se foi recebido pelo utensílio ou não? Aí Rabi Yohanan respondeu a segunda questão e trouxe essa breita do barril. Você vê que a água que está prestes a cair no barril é como se já foi recebida. Então, Rabi Yohanan veio receber a segunda pergunta de Rabi Asi, no caso que o utensílio não estava rachado. Então, Rabi Yosef Matneach, Rabi Yosef transmitiu esse diálogo entre Rabi Asi e Rabi Yohanan, como a gente acabou de falar. Rav Kana Matni Chavit, Baminei Upashat Le Chavit. Fala Rav Kana que essa não foi a pergunta e a resposta. A pergunta de Rabi Asi foi no caso do barril. Exatamente nesse caso que o barril não estava rachado, se a água que está no ar é como se está dentro do barril. Rabbi Yohanan respondeu que sim, da Braita. Rabba matne chavit baminei o pashat lei mizrak. Fala, Rabba, que não. O diálogo foi outro entre Rabbi Yassi e Rabbi Yohanan. A pergunta de Rabbi Yassi é no caso do barril. A pessoa colocou o barril para receber a água da fonte para beber, não para a santificação da água da purificação. Aí perguntou Rabbi Yassi, o que acontece com a água que está no ar? Será que se invalida como água que está no barril? E Rabbi Yohanan respondeu essa lei usando como base a lei do sacrifício. Falou Rabbi Yohanan, o sangue do sacrifício tem que cair do animal para o utensílio. Mas isso não é possível. O sangue tem que sair do corte do animal, espirra do corte do animal e jorra para o ar, e do ar para o utensílio. Então, você vê que não tem problema. Porque o sangue que está no ar, prestes a cair no utensílio, tem a mesma lei do que o sangue que já caiu no utensílio. Então, a mesma coisa no caso do barril. A água que está prestes a cair no barril tem a mesma lei do que a água que já caiu no barril. Então, várias versões desse diálogo entre Rabbi Yassi e Rabbi Yohanan. Continuamos. Tran Atam, o Mishnah na Imasechet Pará. Natânia do Oraglo, ou a lei Irakot, que deixe Avru Maim Lachavit Psuli. Alecanim, Alegozim, Xerim. Fala Mishnah uma lei interessante. Com relação à água da purificação da impureza do falecido. A água vem da fonte e tem que entrar no utensílio. E o utensílio tem que ser colocado lá com essa intenção que a água se santifique para o meio ratado. Fala Mishnah mais uma lei. A água tem que passar da fonte para o utensílio por algo que nunca recebe a impureza. Então, se tem uma fonte, a água está escorrendo pela terra e caindo no utensílio, tudo bem, a terra nunca se impurifica. Mesmo que a terra encosta no corpo de um falecido, a terra não se impurifica. Então, não tem nenhum problema. O que causou que a água caia no utensílio é algo que nunca se impurifica. Já num caso que a pessoa colocou a mão ou o pé direcionando a água para que a água entre no utensílio, a água se invalida. Porque o corpo da pessoa pode se impurificar. A pessoa encosta num réptil ou num falecido, digamos, ele se impurifica. Então, essa água é inválida. A água chegou no utensílio através do corpo da pessoa. Ou se a pessoa colocou comida. Comida também se impurifica. Se a pessoa colocou comida para direcionar a água para que caia no utensílio, a água não vale. Já se a pessoa colocou lá folhas não comestíveis ou cascas, são coisas que nunca se impurificam, tudo bem. Zé aklal, essa é a regra da vara mekabel tumá psulim, da vara shelo mekabel tumá tshirim. Algo que é vulnerável para se impurificar e foi servido como passagem para a água da fonte, essa água não serve para o meio ratat. Algo que nunca se impurifica pode servir como passagem. Minan emili, qual é a fonte disso? Namara biokana, namara biosibaraba, falou sabe. Amar krado pasuk. Ah, maiano bor mikve maim yetao. O pasuk menciona a água do mikve, a água da fonte, são águas que purificam. Yetaor, não vai atana yetara te. A Torá fala yetaor, ou seja, que o preparo dessa água tem que ser através de coisas que nunca se impurificam. E eta hora, estão sempre puras. Então, como a gente mencionou, se a pessoa usou como passagem para a água algo que pode se impurificar, essa água não serve para meihatat, a água da purificação. Amar Abihi Abaraba, Amar Abihi Ukhara. Fala Abihi Abaraba em nome de Abihi Ukhara. Zotomere avikli keklida. Se vem daqui que a água que está no ar, presa cair no utensílio, tem a mesma lei do que a água do utensílio. Explicando melhor. Como explica Rashi aqui, se a água sai da fonte, e a pessoa coloca a mão, e a água continua passando pela terra, por exemplo, e chega no utensílio, não tem nenhum problema. Essa lei, a Vayatana Lidetaratei, veio dizer que se a pessoa colocou a mão e a água encostou na mão e foi, direcionada para o utensílio, o preparo final da água, para a água chegar no utensílio, a pessoa colocou a mão, então a água foi do chão para a mão, para o utensílio, a água se invalida. Mas se a pessoa colocou a mão na água da fonte, mesmo que a mão da pessoa pode se impurificar, não tem nenhum problema, porque não foi o preparo final da água através da mão da pessoa, a pessoa colocou a mão, a água continuou correndo pelo chão, que nunca se impurifica, aí chegou no utensílio. Então, Farbi Rabaraba, mesmo nesse caso, que a pessoa colocou a mão, e a água encostou na mão, e depois caiu no utensílio, a água primeiro ficou no ar. O preparo final da água foi que a água passou pelo ar e chegou no utensílio. Mesmo assim, nesse caso, a água se invalida. Então, Farbi Rabaraba, que se a água que está no ar não tem a mesma lei do que a água que já está no utensílio, a água não deveria se invalidar. Porque a água encostou na mão do sujeito, foi para o ar, depois foi para o utensílio. Prepara o final da água, o que foi o ar, através do ar que a água passou para cair no utensílio. Então, se a lei é que quando a pessoa encosta na água e a água vai para o ar e depois para o utensílio, a água se invalida, significa que quando a água encosta no corpo da pessoa e depois vai para o ar, é como se foi do corpo da pessoa para o utensílio diretamente. Que o preparo final da água foi através da pessoa. E a pessoa tem como se impurificar, essa água se invalidou. Então, se vê daqui que a água que está no ar, caindo prestes a entrar no utensílio, tem a mesma lei do que a água que já entrou. Amale le bizera le bichabara. Fala a bizera para bichabara. Bidira bechote. Não tem nenhuma prova daqui. Talvez esse caso da Mishnah é outro caso. O caso é, fala a bezerra, pode ser da Shtita. A pessoa colocou o braço como uma passagem para água, como um cano. A água da fonte subiu no braço dele, a mão estava dentro do utensílio e a água foi subindo no braço do sujeito como uma ponte. A água não foi do braço para o ar, foi do braço para a mão, para o utensílio diretamente. Talvez esse é o caso. Talvez um caso que a pessoa colocou a mão e a água voou para o ar e depois caiu no utensílio, talvez não tenha problema. Amalitarda, que deixa avru maim la kavitna, falei que é baraba, confuso. Olha só a linguagem da Mishnah. A pessoa colocou a mão, que deixa avru, não menciona shtita, que a pessoa fez como uma ponte para a água. Diz que deixa avru maim la kavitna, ele direcionou a água com a mão. Então ele direcionou a água com a mão, a água continuou em direção ao utensílio, foi para o ar e depois no utensílio. Se vê que se a água se invalida, significa que a água que está no ar é como se estivesse no utensílio. Então, prepara o final da água para a santificação dentro do utensílio, foi através da mão da pessoa. Amara bichia baraba mara biyokan, fara bichia baraba minam dire biyokanan, medutosh da bitzadok nishnik nishnazum. Essa mishnah que a gente acabou de ver tem como base um testemunho de bitzadok. Detnan, fala a Mishnah. Reid Rabi Tzadok ala zuchalim shekilchan be'alei gozim shen kshiri. Zé a maase be'olalia. Uba maase lefnei rechamim benishkat akazit ve'ichshiru. Testemunhou Rabi Tzadok. Aconteceu uma vez que a pessoa, ele queria pegar água da fonte para a água da purificação, meio ratado. E a água estava escorrendo da fonte, ele colocou cascas de nozes para direcionar a água para o utensílio. Isso aconteceu em Ohalia, um local. Perguntaram para o Sanedrim, no Betamigdash, Lishkat HaGazit, o que fazer com essa água? E eles validaram a água. A água é válida, porque as cascas nunca se impurificam. As cascas não são nem utensílios, nem comida, nem pessoas. São cascas de nozes que nunca se impurificam. Falaram os sábios, o que causou que a água entre no utensílio é algo que nunca se impurifica, a água é válida. Se fosse alguma comida, alguma pessoa, a água se invalidaria. Então essa foi a base para essa Mishnah no Tratado de Pará, que a gente viu antes, diferenciando entre a pessoa e comidas, para outra situação de cascas e folhas não comestíveis. Isso eu falo que nós paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos ver uma questão interessante. O que acontece? Parte do animal está fora do Betamigdash, o pescoço está dentro e o animal foi abatido. Será que o sacrifício é válido ou não? Vamos ver isso com muito mais. Amém.